Eu não vou responder nenhuma pergunta. Eu vim aqui só pra falar uma coisa. É a sexta vez. Já são 8 pontos. É Anderson o nome desse bandeira, né, Anderson? Mal educado, nos xingou, nos ofendeu. O que que ele deu ali? O que que tá vendo? É contra o América? É contra... Se for contra o Lisca, eu vou me embora pra casa. Eu vou me embora pra casa. Chega! Tudo tem um limite na vida. Chega! Aí o bandeira, eu errei, eu peço desculpa. Chega! Acabou! Gaciba, pelo amor de Deus, Gaciba! O que que tu tá fazendo aí, cara? Nós já fomos, nós já fizemos representação, nós já mandamos ofício, e cada jogo se repete. Não é a primeira nem a segunda. Um lance fácil, na cara dele. Chega, não tem entrevista, não tem mais nada.
Salve, salve, coelhada. Decadentes número 265. Já abrimos aí sobre o signo da revolta de menino Lisca, que botou pra fora aí o que todo americano queria falar hoje, né? Não tem nem como ter entrevista, não. Tá, vai ser difícil até fazer esse programa sem soltar um palavrão bem colocado aqui, viu?
Eu sou Jair... palavrão a gente fala sempre, né, Jair?
Não, isso é normal. Eu sou Jair Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Lucas Deleucas, Felipe Deleucas e Thales Maciel. Lucas, dê seu boa noite.
Boa noite. Eu acho que se o programa tivesse acabado logo após a abertura, já teria resumido bem o que foi nossa semana, né? Enfim, falar um pouquinho dessa semana que, apesar dos pesares, não foi tão negativa assim, dadas as circunstâncias, né? Vamos que vamos.
É isso aí. Felipe, dê sua boa noite.
Boa noite. Hoje tá difícil, né? Mais uma vez, na conta do Lisca são 8, na do Jairo são 9, na minha são 11 pontos garfados nesses últimos 2 meses, né? Vamos falar aí do nosso... Hoje teria sido título moral, né? Porque se não fosse esses erros, a gente estaria com 9 pontos à frente da Chapecoense, né? Mas, infelizmente, tem algo de podre nesse reino do Gaciba aí que tá foda.
Isso aí. Thales, dê sua boa noite e já emenda com os resumos aí da vitória contra o Figueirense, 2-1, e do assalto de hoje, né? Que ficamos um 2-2 aí, que merecia a vitória, viu?
Boa noite aí pra todos. Então, foi uma semana que tinha tudo pra ser sensacional, do caralho. Acabou que a gente vai falar muito sobre isso, a gente foi vergonhosamente roubado hoje. Um negócio bizarro, mas vamos lá. A gente começou contra o Juventude, na semana, contra o Juventude, não, desculpa, tô perdendo até a lógica da coisa. A gente começou contra o Figueirense, que historicamente, aí, nos últimos anos, tem sido uma pedra no nosso sapato. O Figueirense vinha de 3 vitórias consecutivas, então vinha no embalo. A gente jogou lá, um jogo fora, muita chuva, um campo muito pesado. Não é o tipo de jogo que o América gosta de jogar. O América é um time que gosta de propor o jogo, é um time de velocidade, é um time de toque de bola. E o gramado nos prejudicou muito no começo do jogo. No comecinho do jogo, um jogo ruim, muito difícil no começo. Aí o Figueirense acabou que achou um gol, uma boa jogada deles, um gol até bonito, 1-0. E aí o América sentiu um pouquinho o gol, mas na verdade eu acho que não é nem sentir o gol, acho que é mais a questão do campo muito pesado, enfim, as circunstâncias do jogo não estavam legais para o América. Até que o Rodolfo, que para mim ainda é o nosso melhor atacante, a gente vem falando sobre isso há algum tempo, o Rodolfo está numa situação cômoda, porque ele não tem reserva para ele, é incrível isso, entra Léo Passos, Felipe Augusto, enfim. Quer dizer, na verdade, eu acho que deveria testar mais o Vitão no lugar do Rodolfo, quando é esse tipo de alteração. Mas o Rodolfo, que é o nosso melhor atacante, o nosso melhor centroavante, não o nosso melhor atacante, um chute defensável, mas o goleiro deles muito bom também, de nome Rodolfo, acabou aceitando o chute. É aquilo, quem joga bola sabe que quando tá chovendo, você tem que chutar de onde der. Uma hora, o goleiro vai ter que aceitar. 1-1, e aí, numa boa jogada, o Ademir foi lá e fez o 2-1. Nós seguramos o jogo, trouxemos 3 pontos de lá. A Chapecoense tropeçou, então a gente ficou... Então a gente... Pera aí, moça, foi gol aqui dessa bosta desse Flamengo. E acabou que o... Pera aí, deixa eu fechar a janela. Só... Aí acabou que a Chapecoense tropeçou, então a gente dependia só da gente. Uma vitória nossa hoje nos daria liderança. Um jogo domingo, 4 horas, transmissão da Globo, ao vivo para toda Minas Gerais e tudo. Um jogo muito bom. O América entrou, diferentemente de contra o Figueirense, entrou com o Sabino no lugar do... Desculpa, no Flávio, no lugar do Sabino. Estranho isso, nós vamos falar sobre isso também, mas o Flávio entrou muito mal. não conseguiu acertar um passe, uma marcação horrorosa, não conseguia marcar ninguém. Enfim, aí a Chapecoense acabou que fez o primeiro gol, achou o primeiro gol. Nós também vamos falar sobre isso. O jogo da Chapecoense é muito feio, é um jogo horroroso. É um time pequeno, um time, sabe, mesquinho, joga por uma bola e acha essa bola, depois fica fazendo cera, fica... É um jogo horroroso, um time ridículo. Eles acharam o primeiro gol. No lance seguinte, o João Ricardo faz uma boa defesa, uma defesaça, na verdade, um chute de Felipe Azevedo, que fez uma partidaça hoje. Nesse chute do Felipe Azevedo, ele arrumou uma dor na mão. Coisa de João Ricardo. Na verdade, João Ricardo, quando ele estava aqui no América, isso já irritava a gente, mas como ele estava aqui, a gente até aceitava isso aí, mas é um pé no saco isso aí, essa cera que ele faz demasiada. É um baita goleiro, mas essas ceras que ele faz é do caralho. Fode o negócio todo. Mas enfim, conseguimos empatar o jogo, e aí no segundo tempo, o Lisca fez umas mexidas que, não sei, tirou o Flávio, que deveria sair de qualquer jeito, mas tirou o Giovani, que eu acho que não vinha fazendo uma má partida, e que hoje está no melhor momento que o Alê. Colocou Alê e Léo Passos. Léo Passos é o Léo Passos. E o Alê, depois do que aconteceu, do corte de cabelo, da contusão, das coisas todas, ele não voltou mesmo Alê de sempre, não. Aí o Lisca viu que nosso setor defensivo ficou muito exposto, aí colocou o Sabino, para tentar corrigir ali, para tentar cercar mais ou menos, para tomar o contra-ataque. E por infelicidade enorme do Sabino, que é um menino, ainda vai aprender muito, a gente não pode crucificar ele por uma bola, por um jogo só. Acabou que ele errou feio, uma bola que era nossa, totalmente nossa. Ele deu o contra-ataque, e aí o Messias também, não sei se faltou perna para o Messias, o que aconteceu ali. Acabou que o atacante deles fez o gol, minha opinião. O Cavicchioli não falhou em nenhum dos dois gols. Para mim, não era nenhum dos dois gols eram defensáveis. Mas a gente com muita raça, o Lisca saiu colocando atacante igual um louco, mas aí a gente peca um pouquinho, porque nossos reservas de atacante é Felipe Augusto, dói ver Felipe Augusto em campo. O Toscano entrou muito bem, e aí a gente conseguiu empatar, fazer o 2x2, e não se acomodou. A Chapecoense, pelo contrário, a Chapecoense estava satisfeito com o empate. Um time covarde, um time horroroso, um jogo feio, não canso de falar isso. E aí o último lance, a bola é levantada, na hora que a bola é cruzada para o Léo Passos, o Léo Passos estava muito atrás. O Léo Passos, na hora que ele cabeceia, o Ademir também estava atrás da linha da bola, atrás do Léo Passos, ele faz o gol, e o Bandeirinha simplesmente anula o último lance do jogo e nossa virada e nossa liderança. Difícil, cara, difícil. A gente até não tem o que dizer. E foi isso. 4 pontos. Em 6, somos vice-líderes. Quarta-feira já vira a chave para a Copa do Brasil. Mas não foi legal, não. O que aconteceu hoje não foi legal. Definitivamente, aí, o Lisca, vocês viram aí no começo aí, a entrevista dele coletiva, ele refletiu bem o que nós, torcedores, estamos sentindo. Uma vergonha danada o que aconteceu hoje.
Hoje, realmente, não tinha outra expressão que não fosse a que o Lisca colocou. Essa revolta que a gente está, porque não é um jogo, cara. São 6. A gente já estaria ali com 65 pontos ou 66, dependendo do que
seja. Você já estava na Série A, né, Jair?
Não, já estava na Série A, jogaria até uma Copa do Brasil tranquila, sem, né, podendo poupar, sossegado, muita sobra. E, cara, eu fico. Se a gente, como torcedor, fica tão puto, imagina o cara que vive aquilo ali 24/7, o cara 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente também vive, é claro, como torcedor, mas. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Que, na verdade, é a carreira do cara, além de tudo, né? E ser roubado como...
É um título, né?
É um título, é a carreira do cara. É o ganha-pão da vida dele, entendeu? Então, assim, é muito mais...
Numa negociação de contrato, isso vale muita coisa, né, bicho?
Claro.
E por isso que eu falo, às vezes, no grupo, o Brunão costuma discordar de mim, eu entendo a posição dele, mas assim, por isso que eu acho que o América tem que, quanto antes, fazer 64 pontos, cara. Porque todo ponto é suado demais. E a gente tem que garantir esse acesso matematicamente logo, porque, cara, tá um absurdo o que tá rolando esse ano na Série B, assim. Não é, não tem, sei lá, cara, pode ser teoria da conspiração, mas não pode ser coincidência, todos é contra. Então, tipo assim, a gente tem que garantir o acesso matemático logo. Mas, tipo assim, não tem mais o que a CBF fazer. Mandar a CBF para aquele lugar, e pensar no título daí pra frente com um pouco mais de tranquilidade nos caras. Porque os jogadores devem ficar tensos com a situação dessa, devem ficar puto, devem ficar desanimado, cara. É foda, tipo assim, você faça o trabalho certo pra no fim vir um erro ridículo, porque não foi um lance difícil, sabe?
Não foi,
tipo assim, igual aquele lance contra o Cuiabá, contra o Cuiabá ali, que tava na mesma linha, o cara tava correndo e tal. Não, cara, foi um lance fácil, porque o cara cabeceou pra trás, o Bandeira nem tinha, não tem interpretação, não tem o que ele ter visto. O cara não tava saindo de uma posição de pra outra, o Léo Passos manteve mais ou menos no lugar,
agora foi pra trás. Era um lance que se tivesse VAR, o VAR ia falar, você precisa revisar mesmo isso aí, não é possível.
É, o VAR ia falar, você tá de sacanagem, você tá me chamando, né, amigo? Tá no final, tá indo pra casa já. Tipo assim,
já tinha desligado o computador já.
O cara tem que. A América tem que fazer 64 logo, tem que garantir o acesso matematicamente logo pra gente ficar tranquilo, porque não dá pra ficar tranquilo com essa arbitragem, não.
Eu até comentei com o Lucas depois do jogo, né? Não, é difícil você tentar argumentar contra quem acha que tem uma conspiração contra. Porque, tipo assim, tem. Contra o Cuiabá. Até foi um lance difícil. Alguns lances eram realmente assim. Ainda que eu acho que os Bandeiras têm que acertar, porque eles são muito bem pagos para fazer o que eles fazem. Eles podem não ser profissionais, mas eles são extremamente bem pagos para estar ali. Então o cara tem que acertar. Mas foram lances mais difíceis de ver. Mas contra a Ponte Preta, aquele gol anulado contra a Ponte Preta, puta que pariu, aquilo não era difícil. Contra o Cruzeiro, tipo, os dois lances não eram difíceis. E o de hoje, então, nem se fala. O Demir estava em posição regular duas vezes, porque ele estava atrás do zagueiro e atrás da linha da bola. Então, o que ele ter visto? E o Léo Passos, então, saiu, tipo, põe ali um metro e meio, dois metros de atraso.
Não, cara, ele não tem dúvida nenhuma.
Não tem o que fazer. É, tipo, aí fica difícil, vai fazer o que, tipo, né? Como é que o pessoal erra tanto assim, lance que não dá pra errar?
E o que o Salão outro dia falou numa entrevista, concorda, ele falou assim, olha, os melhores Bandeiras do Brasil, eles têm que ir pra Série B, porque na Série A tem VAR. Na Série A, o Bandeira não precisa ser grandes coisas, não, porque o VAR vai revisar. Agora, na Série B, é que você precisa de um cara bom mesmo, entendeu? Aí, ó, tem um princípio da estatística que diz que é o seguinte, que um, dois eventos aleatórios podem acontecer. Agora, seis, não é teoria da conspiração, não. Mas que há, no mínimo, uma...
É conspiração?
Não, cara, não é. Porque, assim, eu acho que... se igual eu falei, se é um, dois casos, num campeonato de 38 jogos, sei lá, se você tiver... sei lá, quatro erros, é totalmente razoável, e qualquer time vai ter quatro erros em 38 jogos. Agora, numa fase crucial do campeonato, no segundo turno, nós tivemos seis erros em seis jogos decisivos, cara.
Não, e mais, desses jogos, pelo menos três foram fáceis, cara. O da Ponte Preta foi inexplicável, porque já tinha dado gol. O do Cruzeiro foi ridículo, tipo assim, em menos de 15 minutos, mataram o jogo, porque foi um pênalti não dado e um pênalti dado, assim, que nem tem o que falar. O cara nem foi escalado nunca mais, até hoje ele não apitou o jogo, aquele ato. E esse agora, que foi um lance ridículo, tipo assim, não tem, desses seis, sete, né, na conta do Lisca ali, desses sete erros, três foram muito fáceis. Foram lances, assim, que não tinha dúvida. É um lance que se tivesse um VAR, o VAR ia, tipo, ia ser resolvido rapidamente. Nem chamar, cara. Eu já ia falar com o juiz, cara, pode dar que não tem nem discussão. Então é isso que gera a indignação e a suspeita maior, né? Porque não tem cabimento.
Detalhe, sabe quanto ganha um Bandeirinha?
Pra apitar o jogo de hoje, quanto?
Do quadro CBF, se ele for aspirante à FIFA, 2.300. Se ele for só do quadro básico, 2.000.
Mas isso tanto pra Série A como pra Série B?
É por escudo. Se ele é escudo CBF, o preço é esse. Se fosse FIFA, era mais. A AFTA ganhou mais, a AFTA fez mais. Ela
se o cara apita aí três jogos, quatro jogos no mês, o cara vai ganhar uns 8 pau aí como atividade complementar, né? Nem a profissão dele.
É, ele ganhou 2.000 conto pra fazer essa merda aí. Assim,
pois é. Só pelo jogo. Pois é, e aí você complica todo um planejamento, todo um... Cara, assim, porque a gente pensa no futebol muito como algo de entretenimento e tudo, porque pra nós, de certa forma, é isso mesmo. Mas, porra, velho, pro cara que tá, pro jogador, pro treinador... Cara, aquilo ali é trabalho, velho. Se imagina você ser sabotado no seu trabalho, assim, durante dois meses, assim, todo dia, toda vez que você vai jogar, acontece que você vai trabalhar, acontece alguma coisa pra te sacanear. Tipo assim, não importa o quanto você trabalhe bem, vai vir algo pra te sacanear. Então, isso é muito difícil. E tomara que o Lisca use isso no grupo pra motivar a turma, pra falar, bicho, nós temos que jogar mais, porque, infelizmente, é assim que tá sendo, entendeu?
Esse é um ponto que me preocupa um pouquinho, sabe? Porque, assim, eu compreendo, eu me senti completamente representado na entrevista do Lisca. Tipo assim, eu acho mas eu acho que o sentimento de já era, acabou, tudo tem limite. Olha só, eu concordo com tudo que ele falou. Eu acho que ele deveria mais ter falado mesmo. Eu acho que ele representou o torcedor naquele momento. E eu acho que nem lembro se a gente já teve uma pessoa que nos representou dessa forma. Como o Lisca nos representa nessas coletivas quando a gente foi garfar. Se fossem outros treinadores, eles diziam, tudo bem, acontece, então, nossa, fomos prejudicados. Não, ele tem sangue, né? Você vê que tem sangue correndo na veia do cara. Não tem sangue de barato. Agora, eu só me preocupo com a forma como isso vai ser transmitido para o elenco. Eu espero que os caras não se desmotivem. Eu acho que tomara que eles utilizem isso como motivação. Eu acho que depois do jogo contra o Cruzeiro, eles deram uma resposta muito positiva. E que seja assim. E que a gente ganhe o título independente dessas
focaturas. Eu acho que vai, só porque pelo jogo da Chape, eles vão tropeçar mais. Porque eles jogam por uma bola, e quando eles pegam um time que também tá jogando por uma bola, foi aquele jogo feio, eles vão empatar mais duas partidas aí pra frente. Então, assim, eu acho que a gente tira a diferença de pontos e ganha o campeonato. A questão é que, porra, a dificuldade tá sendo muito maior do que era pra ser, né?
Na verdade, sobre essa questão aí que o Lucas abordou, da gente nunca ter tido um treinador que fizesse o que o Lisca fez, mas eu não me lembro em um campeonato nacional América de Sertão roubado em sequência, assim, em um curto espaço de tempo.
Só no Mineiro.
A gente é muito roubado historicamente no Mineiro, mas num campeonato brasileiro, eu não lembro uma sequência assim, não, bicho.
Eu penso até no estadual, assim, por exemplo, naquele mais recente indignado. Nesse ano já teve, né? O Lisca já deu entrevistas e foi bem legal assim, nesse sentido. Mas naquele clássico que a gente teve contra o Atlético, né? Que no segundo jogo até, a gente até trocou a camisa vermelha, também vamos com 12. O Anderson, tipo assim, eu não lembro de nada que o Anderson tenha falado que marcou como essas entrevistas do Lisca têm marcado. Tipo assim.
Mas o Anderson é o Caio Ribeiro, né? Um bananão.
Mas é nesse sentido que eu tô falando. A gente tem um técnico, caralho, não aguento mais isso, pelo amor de Deus. Já fala nome, né? O Garciba, caceta. O que você tá fazendo aí, cara? Olha, senão você não tá. Tipo, nesse sentido é isso que a gente meio que espera, né? É que os caras sintam. A gente vê que os listas se ficam indignados de fato. Mas eu espero espero que isso bata nos jogadores mais como um incentivo de, cara, vamos ganhar essa porra e deixar esse juiz pra lá, do que tipo assim, velho, foda-se, eu não vou fazer mais nada, não, quero garantir meu 64 aqui, acesso, renovar meu contrato e ir embora, porque não dá pra ficar assim, não.
Eu espero que isso
venha como incentivo.
Eu acho que dá pra usar, porque você pega assim, a maior parte desse elenco ainda não foi campeão, assim, do profissional, né? Ademir ainda não ganhou nada, o chutarei com o Rodolfo também não, então, tipo, seria um título que pra muita gente ali ia ser, tipo assim, muita coisa pra carreira. Então, acho que o pessoal vai continuar focado. E o Lisca consegue usar isso bem a favor, imagino. E aí,
eu acho que pro Lisca dói muito essa questão de arbitragem aqui em Minas, porque ele é de fora. O Anderson já esperava isso, você entendeu? Esses caras todos de Minas, ele já acho que pra eles é tão normal eles entenderem que, é assim mesmo. Agora, o Lisca, pra ele, ele tá vendo que, tipo, ele tá no lado da minoria massacrada, sacou? Tipo, ele tá vendo, putz. Ele é um cara que veio de fora, não tem o vício de quem conviveu a vida inteira com os roubos que a gente conviveu. Então, acho que para ele dói mais, eu acho.
Também vejo por esse lado.
Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Mauro Amorim tá aqui, ó. Boa noite, Decadentes. Novo erro grosseiro da arbitragem. Desse jeito vai ser muito difícil ganhar o título. Não, Mauro, nós vamos ganhar esse trem, senhor. Pelo amor de Deus. Pessoal, será que o Zé Ricardo volta na quarta? Duvido. Não tá nem batendo bola ainda e... Acho que, assim, se não voltou hoje, também não voltaria as quarta-feira.
Eu li em algum lugar que é pro dia 30 que estão preparando ele.
Eu também li que seria para outra semana. Vamos ver, se ele aparecer em campo essa semana, grande chance semana que vem. Se ele aparecer num banco no CRB, alguma coisa do CRB, pode ser.
Não, agora já é direto Palmeiras, não? Quarta-feira?
Eu tô falando assim, porque contra o Palmeiras ele não vai jogar. E o CRB no sábado. Então, quer dizer, se ele aparecer num banco no CRB e tal... provavelmente apareça no segundo jogo do Palmeiras, né? Bom, a Heloísa daqui, Lisca representando a revolta de toda a torcida nesse momento, o Geraldo tá falando que fomos garfados, Ivanzinho Pimenta tá aqui fazendo a declaração de amor, Lisca, eu te amo, eu vi, mano, um abraço que você deu no Lisca, você quase quebrou a coluna dele, nós vimos com amor aqui do Lisca.
Lisca, nós te amamos.
Pra quem não conhece, o Ivan Pimenta naquele vídeo da recepção contra a Ponte Preta, que a gente fez no hotel, ele que dá aquele abraço no Lisca, joga o Lisca pra cima lá. O Vitor Boaventura tá aqui falando, acho eu a América deveria usar a imagem que ele terá na quarta com a semi da Copa do Brasil para protestarmos, algo do tipo. todos entrarem com blusa preta em luto, camisa vermelha, sei lá. O Geraldo tá aqui, tá falando que tá triste pelo roubo, tá falando que a Mariada vai quebrar ano que vem, se continuar na Série B. Torcemos muito, esse canal aqui está torcendo muito para isso. O Adriano está falando da questão de que o América não é negócio para o establishment do futebol. Tem torcida pequena, dando baixo retorno de audiência, patrocínio, etc. Eles não têm o menor pudor de nos meter o garfo. Fato.
Alguém já, eu não lembro em qual desses trocentos grupos que a gente participa, falou um negócio que sei lá, sabe? Essas famosas teorias da conspiração, né? E realmente, se você for pensar... Para mídia e tudo, é melhor a queridinha Chape ser campeã do que o América, né?
Claro, óbvio. Porque dá mais matéria, se reerguer... Tá muito,
nossa senhora. Esporte espetacular vai dar meia hora só de uma matéria desse.
Porque no fundo, o América, se a gente subir, só dá matéria no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, né? Porque vai mostrar só a organização, que contratou não sei quem para CRH. Não tem muito segredo, assim.
Mais do mesmo.
Não é que é mais, mas tipo, não é. A gente não tem.
É o terceiro título aí, né?
A gente não tem uma grande história de superação e não sei o quê. A gente tem trabalho organizado há 10 anos, é isso, entendeu? Nossa história é linda, mas eu, assim, para vender para o público, dizer que caiu um avião e caiu para a Série B, mas está aí de volta, é muito mais legal, entendeu? Então, pode ser sim, né?
O Pedro Prats, não duvido.
Eu também não. O Pedro Prats, fomos garfados como sempre. O João Gomes, Dutra Neto, a América sempre sofreu com a arbitragem, mas dessa vez tá demais.
Só fazer um comentário sobre isso. Tipo assim, é pra gente que já está acostumado, tá demais, né? Tipo,
tipo, bicho,
a gente tá reclamando tanto, é porque tá acima do normal isso aí.
Se o Corinthians ou o Flamengo fossem roubados na mesma proporção que nós estamos sendo, os caras já tinham botado fogo na CDF. Já tinha botado o prédio abaixo já. Isso é com certeza. O Júlio César Reis está lembrando aí dos grandes momentos de cera do João Ricardo. O João Ricardo sempre esfriando o jogo. Isso fazia raiva quando ele estava aqui. Imagina agora, né? O Júlio César e o Bo Vitor Boiantu estão falando sobre o Felipe Azevedo aqui. Opiniões.
Jogou
aqui,
demais hoje, hein?
Discordantes. O Thiago Ribeiro. Ainda dá para ser campeão contra tudo e contra todos? Para mim dá. Eu concordo com o que o Felipe falou aí. A diferença está em 2 pontos. O campeonato para mim está aberto. E vocês?
A Chape tem perdido alguns... Assim, a Chape não tem sido um time imbatível, assim, né? Pô, eles perderam pontos recentemente contra o Náutico em casa.
Nós já chegamos a estar 8 pontos dos caras já, bicho.
Então, assim, se a gente continuar no nosso aproveitamento dos últimos jogos e eles continuarem no aproveitamento que eles estão nos últimos jogos, a gente passa eles.
Né? A gente ia passar hoje, né, Lucas?
Hoje a gente teria passado, né? Mas, assim, dá pra passar. Acho que foi uma bosta que aconteceu, mas dá para recuperar.
É uma questão, a questão da Chape lembra um pouco o que foi o América do Tigrão ano passado, que teve uma arrancada monstruosa, uma série de vitórias, porque o time era defensivamente muito bom, tomava gol e buscava um golzinho ali. Só que depois que o pessoal manja o que tá acontecendo e marca melhor a jogada de bola parada e tudo, fica mais difícil fazer. Foi quando a gente começou a tropeçar, chegando para estar em casa e tudo, aqueles tropeços, e custou, né, o acesso no passado. É a questão da Chape esse ano, só que eles têm uma defesa muito bem montada, então eles tomam poucos gols, por isso tropeçam menos ainda. Mas vão acabar tropeçando, o pessoal já manjou mais ou menos de como jogar contra. Mesma coisa é o Cruzeiro com o Filipão, é o mesmo tipo de futebol. A galera manjou agora, eles estão esperando muito mais para ganhar. E é por isso que eu acho que o Cruzeiro não sobe, porque eles vão tropeçar bastante ainda. É por isso que eu acho que a gente tem como ser campeão, porque a Chape vai tropeçar mais que a gente por esse tipo de coisa. A gente tem um futebol que a gente propõe, é mais difícil parar, né? Apesar de ter um ataque ruim.
E olha só que interessante, né? Eu não acho nosso ataque ruim, nosso ataque não é tão bom quanto a nossa classificação, vamos colocar assim. Não. Mas a gente fez 3 gols na Chape, que tinha tomado na Série B 12, né? Até então. A gente fez 3 gols, só que um foi anulado. Mas, assim,
a gente fez 4. Teve o gol mal anulado de menino ali. Mal anulado.
Mas aí, essa é bola mal. Mas assim, aqui
era o meu. Moçada, desculpa. Eu precisava fazer uma piada, porque eu tava muito tenso. Eu tinha que fazer aqui uma piada. Ruim, mas foda-se, fiz.
Até com isso, eu acho que o Bandeira, que o meu Bandeira que viu a mão na bola, quem deu a mão foi o Bandeirinha. Com tanta gente encobrindo, ele conseguiu ver que
é verdade, cara. Mão,
ele não consegue ver, ele viu o impedimento, ele não ouve.
Eu não pensei nisso, não. É verdade, Felipe.
E depois ele vai e não consegue ver o lance, claro.
Tipo, por isso porque que no lance da TV, na hora que você vê no primeiro momento na TV o lance da mão, você não fala que foi mão. Já o lance do impedimento, na televisão, você já vê que não foi impedimento nunca. Não tinha pensado nisso aí, não, cara.
Ele conseguiu ir muito bem pra conseguir ver aquela mão, apesar de ter gente cobrindo a jogada
pra
ele.
Cara.
E o lance do impedimento tá muito mais fácil, ele vai, olha, não vi, errei.
É, que filho da... Não vi isso não, cara, é verdade. Não tinha pensado nisso não.
Não que assim, vontade que ele tivesse deixado o gol do Alê passar, mas porra, tipo, né, o cara consegue ser muito bom quando é pra ser, e aí quando ele, tipo assim, quer cagar o jogo, ele vai resolve cagar o jogo.
Teve um ponto nesse jogo que não vou dizer que me preocupa, mas que eu acho que a gente pode comentar também, com relação ao Sabino, né? Assim, ele entrou e saiu rápido, porque entrou mal, a gente pediu ele titular, e eu ainda acho que ele deveria ter sido titular, não tinha como saber que ele ia fazer aquela pataquada no lance do segundo gol ali, mas ele foi substituído rápido e o que falaram é que ele saiu indignado e até meio que batendo um pouco com a Lisca, né?
Não, mas eu
só espero que... É porque nessa altura do campeonato a gente tem que blindar para ter o mínimo de problema possível. Eu só espero que isso não gere algum tipo de movimento no elenco e tal, assim, que, sabe, não vai tomar no curso, tá começando agora, tipo assim.
É, mas na hora do gol de empate, ele tava na turma lá da vibração, eu não acho que afetou nada, não. O Lisca fez trem, parece, eu acho que o Lisca é muito bom de grupo, acho que ele contou nessas situações.
O Sabino é mais lento. Uma coisa é você entrar, igual ele entrou contra o jogo antes do Figueirense, que ele entrou no intervalo. Ele entra no ritmo de todo mundo, que ele aqueceu no intervalo ali, os jogadores descansaram, você consegue entrar no ritmo da partida e bem. Ele é mais lento. Ele entrou num jogo que estava super acelerado, com a Chape querendo buscar o contra-ataque. Ele pisa no campo, o cara já dá o passe para ele e com o cara da Chape babando em cima dele. Ele ainda frio no jogo, aí ele domina mal, o cara chega, rouba a bola dele. Não vou falar que ele não errou, ele errou ali. Só que ele tava
completamente
frio. Ele tava frio e entrou, deu essa falhada. No lance seguinte, o Lisca vai, tira e coloca de lateral direito. Eu acho que ele nunca jogou de lateral direito na vida. Aí ele vai, toma um drible ali e sai na jogada seguinte. Ele não fica 5 minutos em campo. É claro que vai sair puto. E não por culpa dele, ele não joga de lateral. E foi onde colocaram ele depois. E aí, tipo, não tinha nem por que colocar ele naquele momento. Já tinha tirado o Flávio, o time tava agredindo. Aí o Lisca coloca ele pra recompor, só que a Chape não tava nem contra-atacando, a gente tava tão em cima que eles não estavam criando nada. Ele resolve colocar, quando tá o A1, ele resolve colocar o Sabino de volta e dar o problema. Então, tipo, ele criou um problema pra ele com o erro dele, né?
Não, eu sei, eu digo até... Eu até entendi quando o Sabino entrou, porque eu acho que apesar do América estar em cima, qualquer pequeno ataque da Chape, a gente sofria, porque a gente perdeu o meio-campo, né? A gente não...
O Sabino tinha que entrar, né, Lucas?
Eu acho até que o Sabino...
Um volante de marcação tinha que entrar.
A gente precisava de um volante.
Melhor botar um Toscano ali.
Que fosse, mas eu digo assim, precisava de ter alguém, eu preferia o Sabino, porque eu acho que o Sabino tem um poder de marcação maior e a gente estava perdendo muito meio. Eu entendo o Sabino ter entrado e eu entendo também ele ter saído, naquele momento precisava, né? A questão é que eu só espero que isso não afete ele ou afete o grupo de alguma forma, né? Porque ele saiu meio puto, mas eu não tinha reparado que ele estava na primeira comemoração.
Tava sem olho isso.
É que bom, tipo assim, tomara que isso passe batido.
Agora, se for para crucificar, dar nomes aos bois e tal, não pode esquecer também que no primeiro gol da Chapecoense, Juninho foi num pezinho de moça e parou na jogada, né?
E o Flávio também não recompôs ali atrás, né?
Você não.
O Juninho vai ao pé de moça e quem vai dar o combate é o Messias.
O Flávio saiu da posição, ali parado. Messias saiu da posição dele.
O Messias, né? Sai, aí o Daniel tem que entrar para recompor o zagueiro, porque o Flávio também não fez isso, e aí sobra o cara lateral direito. Quando o cara recebe, o Daniel sai correndo para pegar ele. E o cara vai dar o chuta a bola e o cara que o Daniel estava marcando, né, acabou fazendo o gol. Mas assim, falha do Juninho por ter entrado mole no pé de ferro, falha do Flávio que ficou panguando ali na defesa sem fazer nada no lance.
E assim, eu não acho que o Messias foi culpado pelo empate, alguma coisa nesse sentido. Mas o Messias hoje não foi aquele zagueiraçaço que a gente está acostumado a ver.
Não.
Porque no primeiro gol, eu acho que ele saiu da posição dele, eu acho que foi meio lento ali, tomou uma decisão equivocada também, por mais que não foi culpa dele a situação, né? A gente já citou aqui que teve um erro, pelo menos, do Flávio e do Juninho antes. E no segundo gol também, assim, ele foi meio inocente demais, eu acho, né? Ele não tentou matar a jogada ali, o drible que o...
Ele tem dar um bote.
Eu acho assim que não foi falha dele em nenhuma das duas situações. Mas eu acho que ele não foi aquele o super zagueiro que a gente tá acostumado a ver o Messias ser. Tanto que quem ganhou o melhor em campo foi o Anderson, né?
Fez uma partidaça, bicho. Partidaça.
Surpreendeu a todos, né? Surpreendeu a todos.
Eu fico pensando que passe na cabeça de menino Bal, meu irmão. Não volta mais, não.
Passou um fudeu. Se alguém machucar aqui, eu não entro.
Tomara que continue aqui para o que vem, mas.
Então, deixa eu perguntar para vocês. Nessa discussão de Flávio, Sabino, jogo de quarta, Flávio, Sabino ou improviso Bauer de primeiro volante?
Não, eu ainda vou de Sabino.
Eu acho que dá para ir de Sabino ainda.
O Sabino, se ele começar no jogo, ele não vai estar frio e perdido igual ele entrou hoje. Ele entrou ali frio num jogo que estava 100 por hora. Aí é difícil. Mas, assim, ele começando, ele vai muito bem.
É, eu iria de Sabino fácil, até porque provavelmente o moleque quer dar a volta por cima, né?
É, ele postou no Instagram que cabeça erguida e tal. A galera até deu uma moral nele lá e tudo, né? Tomara que ele realmente não... tem potencial, eu acho que...
Tem.
Considerando os últimos minutos de Flávio e de Sabino, eu também vou de Sabino. Sem pensar...
Na verdade, eu não iria de Flávio hoje, viu, Jair?
Não, eu também não.
Eu também as conversas.
Flávio tá precisando... Isso. Assim,
de um banquinho.
Tá precisando.
É, enquanto o Palmeiras não vai nem arriscar com ele, não, cara.
Só a título de curiosidade, desculpa, só a título de curiosidade, vou dar o de Marcão do Castelo aqui. Só a título de curiosidade, é ele que não deixa ninguém falar. Só a título de curiosidade, eu tô rancoroso, vocês me desculpem, galera. Só a título de curiosidade, o irmão dele joga no sub-20, né? Ele foi pro Bahia, ficou um pouquinho no profissional, já rebaixaram entre aspas sub-20.
É. Sacou? Mas eu só sobre essa questão do Sabino, do post que o Jairo comentou, isso mostra um pouco como que esse elenco é diferente, né? Você vê que a galera que tá comentando ali, o Bauer comentou, Marcelo Toscano comentou, Diego Ferreira comentou. Então, assim, eu acho que o Messias também, eu acho que a galera tá muito unida, né? Esse elenco é muito unido. Uma pena que talvez a gente não consiga manter os principais ali para o ano que vem, mas esse elenco ele está se mostrando um elenco diferenciado, né? Inclusive hoje falaram na transmissão sobre essa questão do pacto que a galera fez para garantir o acesso e não sair ninguém antes disso e tal. Acho que tá dando muito gosto de ver esse elenco de 2020. Tomara muito, e eu acho que isso vai acontecer, que a gente consiga conquistar os objetivos mesmo no final da temporada, porque essa galera está merecendo bastante.
Com certeza. O Vitor está falando aqui do Felipe sobre a questão de valores de árbitro, ele tá falando que está errado, a diferença do escudo é FIFA e CBF.
Eu achei que não, é porque tem dois, aqui, eu vi tem dois SARPA CBF, o aspirante FIFA e o básico.
Uhum.
E tem diferença, na Série B mesmo, o aspirante é 1.700 e o outro 1.500.
Uhum.
Pra bandeirinha.
O FIFA que é muita não... grana, né?
Ah. É muita grana.
Aqui é muita grana. Até
o FIFA tem diferença, o árbitro FIFA ganha 3.400 na Série A e 2.500 na Série B.
É porque, até falando um pouquinho sobre essa questão de valores aí, Felipe, quando você vê os juízes reclamando de questão de profissionalismo, você acha que esses caras ganham é R$100 para pitar um jogo, do jeito que os caras falam.
Mas eu não entendo ser profissional. Eu acho que a questão de ser profissional não vai mudar o que eles ganham, mas, tipo assim, você muda, até muda, pode mudar um pouco mais, mas tem como cobrar mais os caras também. Então, tipo, eu não sei por que aqui no Brasil não tem árbitro profissional, nas maiores ligas do mundo já são. Então, tipo, aí você consegue fazer o cara evoluir. Se o cara vai indo mal, você vai rebaixando. O cara vai ficar sem receber. O cara vai pensar muito mais antes de errar. Porque, tipo assim, aí ele vai literalmente poder perder o emprego, né? Porque aí é profissionalismo. Então, a gente tem um esporte extremamente profissional e é uma arbitragem amadora.
É. E num meio cujos valores são altíssimos, né? Então, um erro do cara complica muito uma vida financeira de um time. O Paulo Braga tá aqui. Boa noite, pessoal. Vocês acham que você tá tendo uma retaliação por causa do jogo contra o Corinthians? Pra mim, não. Pra mim, é alguma outra coisa, mas não esse jogo do Corinthians.
Ah, nem pode ser, porque contra o Corinthians tinha VAR e foi legal. Não teve erro ali.
Também não vejo, também assim. A Mercione Assunção, ou Mercione, eu não sei porque, acho não consigo ver a foto. Poxa, gente, quase todo dia estão roubando o time, é nós contra todos, sempre. A Heloísa está falando aqui, já é consciência que a Série B tem que ter VAR ou ainda tem argumento contrário, plausível? Heloísa, até onde eu sei, como o Vitor Lenz pontuou, aí é custo. O VAR, do jeito que a CBF quer implantar, custa R$60 mil por partida. Se você analisar que o grande time que está na Série B aí, sabe, mudou para Independência para poder economizar 8 mil por jogo, então você vê que...
A questão, que eu acho que a CBF quer botar os custos no X, mas a CBF não tem que ter lucro.
Pois é.
A CBF não é uma entidade que tem que ter lucro. Então ela para pegar...
Já tem dinheiro, muito com a seleção da companhia, né?
É, não, pega da grana que ela recebe de patrocínio, cara, ela recebe também por transmissão. Então, tipo, porra, pega essa grana, investe. A Série B vai te dar prejuízo porque você não ganha tanto com a Série B quanto você vai gastar com o VAR? Foda-se, você é uma instituição grande, você tem que fazer custear. É claro que você não vai fazer tanto dinheiro na Série D, na Série C, mas pro futebol brasileiro como um todo, você tem que usar onde você ganha, que seja seleção, que seja Série A, e reinvestir onde vai te dar prejuízo. Porque ainda assim eles vão sair no lucro, mas assim, quantidade que não era para ter.
Série C eu acho um pouco mais complicado, a não ser que, porque eu acho que em todo estádio tem como. Mas para a Série B tem uma questão mínima ali em termos de estádio que todo mundo acho que deveria ser obrigado a ter uma estrutura para receber o VAR.
Eu falo de investimento.
Nas 10 rodadas, por exemplo.
Eu falo que quando eu falo de investimento para a Série C é questão de ajudar os clubes, por exemplo, a locomoção na fase inicial. Tem muito time que joga Mineiro, classifica para a Série D e não quer porque vai dar mais, tipo, se eles não tem grana para fazer isso. Pô, a Série B tem que custear esse tipo de coisa. Então, tipo, que é onde vai estar prejuízo ali atrás. A questão é que eles não fazem isso. Aí eu acho que a questão de VAR, a Série A e B sim, a Série C na parte final de playoff, por exemplo, para não ter injustiça com quem vai subir, por exemplo. Mas, porra, eles, a CBF que fica, ganha bastante dinheiro, ganha dinheiro pra cacete, e não coloca o dinheiro no futebol brasileiro. Então, que é o que eles têm que administrar. Isso que não faz sentido.
É, se fosse 60 mil para 19 jogos, dá tipo assim, 1.100.000 para cada time, para todas as 19 rodadas que o time for mandante, né? É, a cota da Série B é em torno de 6 milhões. Então, tipo assim, não é algo que dá pro clube custear mesmo.
É um quarto da verba, quase.
É, teria que ser uma coisa realmente que tem que ser custeada pela CBF. Agora, convencer a CBF que eles têm que arcar com esse custo é que é um negócio complicado.
Sim, eu acho que tem que achar um ponto de equilíbrio razoável nisso, igual eu falei, ou pelo menos as 10 últimas rodadas, ou pelo menos permitir que
o time clube tenha o VAR.
Isso, né? Que o time fala assim, tá bom, essa rodada eu vou pagar. Só que eles falam que isso não pode, que desequilibra o campeonato. Uai, como assim?
Na melhor das hipóteses, vai fazer o resultado ser mais justo, né? Que
desequilibra. Exatamente.
Eles estão assumindo, falando assim, ó, dado que nossa arbitragem é uma bosta, que alguém ter o VAR em algum jogo, faça com que esse time seja isento. Então a gente não pode fazer com que o campeonato seja
vai
mais isento.
Vai jogar lá, possível. Oeste, Botafogo de Ribeirão Preto. Com os dois já caíram, por exemplo. Hoje ainda não, mas sei lá. Daqui a 4, 5 rodadas. Vai ter VAR pra isso? Não, precisa ter VAR não, pô. Joga aí. Tá praticamente cumprindo tabela. Agora, julgando o líder e o vice-líder, valendo a liderança. Pô, seria razoável, né? Num estádio que tem capacidade para isso, enfim, seja lá o que for, né? Então, é bem complicado. E aí, eu acho que, eu particularmente, eu não boto a culpa no Salum nessa história não, tá, gente? Não vou defender o Salum não, mas também não vou... Não, cara, eu não vejo um dirigente do Brasil conseguindo mudar isso em instâncias muito mais fortes. O cara, vai ser o Salum que vai mudar isso aí? Vai lá, reclama e tudo, mano.
É igual o Luiz que falou, fez tudo. Fez lá o ofício. Ele foi pessoalmente, teve reunião lá com o Garciba, o cara da quarta.
Mais do que isso, é não entrar em campo.
Vai fazer o quê? Vai chegar lá, dar um tiro no ato, ou chegar antes do ato, fala, cara, se você errar aqui hoje contra o meu time, você não sai daqui vivo. Vai fazer o quê?
Aí é pior, né? Porque daí a gente se fode também. O cara sai preso, pô.
Não tem o que fazer, velho.
É, mais do que, infelizmente, sei lá, mais do que isso não dá para fazer, sabe? Infelizmente, sabe? Porque a gente que é prejudicado o tempo inteiro, a gente gostaria que fosse diferente, mas não tem o que fazer, cara. Eu, igual eu falei, troca o Salum, bota, sei lá, bota o Alencar, bota o Saraiva, que é o que dava a coelhada, bota qualquer um de presidente do América. Vai fazer o que é diferente disso? Vai lá e vai dar um soco no cara e vai ser expulso 6 meses de campo? É isso. A única coisa que tem que fazer diferente é isso. Porque não vai mudar nada, o cara não vai pegar uma geladeira, o cara não vai deixar de ser escalado, não vai, ainda vai ter uns idiotas igual fizeram com o Dilson aí há pouco tempo aí, para fazer texto para defender. Coitadinho, tiraram o escudo FIFA dele. Cara, isso é ridículo. Entendeu? A profissionalização para mim, que a gente tava falando, é a CBF tem um quarto. Então, quantos jogos tem? Ah, tem Série A, Série B, tem 20 jogos por rodada. Então tá bom, então nós vamos ter 20 árbitros aqui por conta. E a regra é clara, nós vamos analisar desempenho. Então errou, vai lá pro caderninho. Errou, acertou, vai lá pro caderninho. E pronto, e aí o cara vai subindo e descendo na carreira. Porque não é assim com o jogador? No meio do futebol não é assim que funciona? O cara não sobe, a não ser uns casos tipo Léo Passos, mas fora isso... No, em teoria, era para um jogador subir e descer de clube, subir e descer de salário em função do desempenho dele, correto? E técnico deveria ser a mesma coisa. Técnico não, juiz deveria ser, árbitro, bandeirinha deveria ser exatamente a mesma coisa. Errou? É, meu querido, infelizmente, está aqui para o seu caderninho aqui, você errou. Ah, mas eu estava em problema seu, não devia estar encoberto. Você é pago para ver o lance do melhor ponto de vista possível. Foi difícil. Só lamento, meu querido. Se fosse fácil, a gente pegava o primeiro mendigo que estivesse na porta do estado, dava uma bandeira para ele e deixava de bandeirinha. Mas é por isso que você é pago. Então, assim, não tem muito o que fazer além disso, na minha opinião. Tem que xingar no Twitter, para quem gosta.
Hoje. E até o Marinho Monteiro, eu vi que ele mandou no Twitter. Tem que sair de campo. Cara, não tem pai. É pior você fazer uma coisa dessa. Infelizmente, tem que engolir seco ali e seguir o jogo e tentar, nos bastidores, buscar a profissionalização da arbitragem. Não tem muito por onde correr, não.
Eu acho que... Eu não sei, mas talvez depois desse ano aí, o pessoal comece a pensar um pouco mais nisso, né? Porque tá foda. E aí você pega, igual, eu até acho que depois que o Salum foi lá, os árbitros que colocaram, a gente teve dois jogos com árbitro FIFA, e o jogo contra o Figueirense não foi um árbitro FIFA, mas o cara mandou bem no jogo. Então, tipo assim, a gente não teve problema. A árbitra hoje, ela foi bem, assim. Dá pra discordar ali, eu teria dado um cartão aqui ou ali, porque a Chape tava parando tudo com falta, abusando do antijogo e não saiu um cartão ali. Mas fora isso, a árbitra em si foi bem. Só que ela Sim. tem um bandeira que acompanha ela nos jogos lá da Federação Paulista que não tava ao nível. Então, fazendo profissionalização, você tem o seu quadro de árbitros de bandeira, você não precisa pegar um trio da Federação Paulista pra ir. Você pode pegar muito o melhor embora, bandeira.
Mas muito embora, vamos conversar uma coisa. Ela ali pipocou. O lugar onde ela tava ali dava pra ela muito bem chamar no peito ali e mandar o bandeirinha sambar.
Mas é mais difícil, porque nessa...
Difícil, cara. Mas olha onde está a bandeirinha, cara. A bandeirinha, ela vê o Ademir assim, ó.
É o bandeirinha. Anderson.
Não, desculpa. A juíza, ela tá ali na entrada da grande área e ela vê os dois. Ela é muito claro para ela ver que os dois jogadores do América estão atrás.
É porque então, assim, ela possivelmente estava olhando pro lance da. Ela viu o cara deu a bandeirinha. Ela não sabe se ele deu o impedimento do Léo Passos. Tipo, um árbitro encontra o bandeira no impedimento. Eu não lembro de ter visto isso. Concordo. Porque ela tá olhando pra bola, depois ela vai olhar, acompanha lá e vê que o Léo Passos tá cabeceando. Então, tipo assim, depois ela vê o Ademir. Possivelmente ela não tava de olho em todos os jogadores, em todos os lances. Ela não viu onde um tava na hora que a bola saiu e coisa assim. O bandeira marcou, ela falou, ele viu o impedimento, ele viu, então vou lá. Só que, tipo assim, pra ela, pro árbitro é difícil chamar, porque a visão que eles têm, ainda que seja boa, a noção de profundidade, ele não é nem sempre pega e aquela história. Ele tem que ver onde a bola tá.
Mas é porque o lance, né?
O Léo Passos, eu não tava olhando o Léo Passos. Ela possivelmente viu o Léo Passos já, às vezes, à frente, porque ele cabeceia à frente depois. Então, ele fala, pra ela é mais difícil.
Cara, mas
bandeira, falo, não.
Juiz de pelada, sendo juiz, você tá vendo os caras aqui, ó. E você tá vendo que tem um mais distante e um mais perto. Assim, se o seu ponto de vista ajudar, você vê claramente se é ou não.
Bom, a gente não tá falando de um braço de diferença.
É distante, cara. Entendeu? É, dava pra ver.
A questão é só que um árbitro enquanto bandeira,
não.
O impedimento a gente não vê, né?
Mas a hierarquia no futebol é de quem? Quem manda em campo? Quem manda em campo é o juiz. Mas
se fosse falta ou alguma coisa.
Mas pra esse tipo de lance é o bandeira, já.
O impedimento é o bandeira que dá tudo.
Pois é.
Eu concordo com o Felipe, cara. Não tem jeito. Ele é o bandeira. O bandeira levantou com muita firmeza. Não tem coré-coré.
Pois é, bicho. Eu não sei. Eu acho que um bom árbitro ele consegue corrigir erros de bandeira, mas enfim.
Mas não existe. Falta, o problema é que não existe.
Bola que não entrou, aquele lance da mão do Alê, por exemplo, esse é um lance que o árbitro opina. O tipo, o bandeira não deu, o cara fez, cara, esse gol foi de mão. Tipo, coisa assim, o árbitro consegue ver. Pênalti, é mais fácil.
Engraçado que no gol da Ponte Preta, o bandeira deu o gol e o juiz foi lá e brigou com o bandeira, né?
Não, mas nem dá pra saber quem disse o quarto árbitro.
O juiz deu gol também. Se você pegar o lance, você vê que quando sai...
O juiz também deu gol.
Volta pro meio. O juiz dá o gol e volta atrás porque alguém falou com ele. Aquele juiz fez cagada, porque ele deu o gol e depois ele voltou atrás, sabe-se lá por quê. As vozes do além falaram, não foi. Aí ele, beleza. E é foda.
E tem outro negócio estranho aí que tá foda, bicho, que a regra mudou. Então agora o treinador ganha cartão também, né? Cartão amarelo, cartão vermelho.
Sim.
E o Lisca ganhou mais um hoje. Então, assim, daqui a pouco nós vamos ficar sem o Lisca também no banco. É trem do caralho, cara. A gente é prejudicado de tudo quanto é lado. Do cacete, velho.
Deixa eu ler aqui um comentário. Daqui a pouquinho a gente chegar no Vale Colatina. Ó, Gabriel Caetano tá aqui fazendo uma denúncia. Sem Léo Passos, 1-0 pra eles. Léo Passos em campo, marcamos 3 gols. Tirem suas conclusões. Nova Serrana segue vos abraçando. Isso aqui é pra gente parar de falar mal do Léo Passos, viu, gente? Nosso talismã ruivo.
Quando ele der a volta por cima que o Giovani deu, se isso aconteceu, que eu acho que não vai acontecer, a gente para de falar mal. Mas por enquanto ainda não dá.
Tá certo. O Juan tá perguntando se a gente fala do jogo de quarta daqui a pouquinho. O Júlio César tá falando que a nossa história de superação vai ser em cima dos árbitros. O Marcelo Cossolar, nosso parceiro, tá falando que a indignação e a volta do Lisca contrasta com a bunda molista do Salum. O Marcos Vinícius está perguntando aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho, se o América ganhar de 1-0 do Palmeiras lá, vocês colocariam o time reserva contra a CRB? Daqui a pouquinho nós tocamos nisso. Serjão Tavares, também nosso parceiro aqui, ó. Boa noite, Decadentes. O Sabino fez muita merda hoje, mas o Lisca ter tirado em seguida foi sacanagem demais. Lisca errou nisso. Eu vou começar, então, antes de falar do comentário. Ô, Serjão, meus parabéns. Hoje é aniversário do Serjão, viu, gente? Grande abraço pra ele. Tem que voltar a participar com a gente aí, viu? Serjão, ele faz aqui com a gente aqui o América História, todo dia 30, né? Ele faz um podcast aqui sensacional que a gente tem o prazer de colocar na nossa timeline aí. Bacana demais. E aí, foi sacanagem fazer aquilo com o Lisca, sabendo, e o Lisca bateram boca lá, hein?
Não, eu não acho sacanagem, não. O Lisca fez bem em colocar e fez bem em tirar, na minha opinião. Eu não tenho muito o que falar sobre isso.
Eu acho que eu não teria colocado ali. Eu teria deixado para fechar o time e depois marcar um segundo gol. Então, tipo, eu não teria colocado ele quando colocou. Eu teria começado com ele. Aí tem um erro maior. Eu acredito que ele teria jogado bem melhor se ele tivesse saído do começo. Dificilmente ele teria tomado aquele primeiro gol se ele estivesse em campo, por exemplo.
Já, primeiro parabéns aí para o menino Sérgio. Menino Sérgio, tira esse rancor do seu coração e volta para a pelada, meu bebê. Eu acho que o que o Lisca fez, na verdade, é diferente. A gente não está acostumado com isso. De você, a gente tem essa cultura que, assim, você colocou um jogador ele tem que ir até o final. Pô, se você colocou um jogador, o cara não fez o que você estava pensando que ele poderia fazer hoje, você tem 5 substituições, não vejo problema nenhum em tirar. Se isso virar, eu espero que isso não vire moda, porque se isso virar moda no América, toda vez que ele colocar o Felipe Augusto e o Léo Paz, ele tem que tirar.
É, fato. E o... vamos continuar aqui mais alguns comentários. Pedro é um amigo meu, infelizmente, o rapaz aí, ele torce para aquele povo que está perto de cruzeirar lá de Vespasiano, sabe? Ele tá aqui, abraço, parabéns ao América pelo acesso, que já é realidade. Junte-se aos grandes na elite. Grande é Flamengo, é Corinthians, né? Aqui vão ser o único grande de Minas na Série A, na verdade.
Como, né, ele não citou nomes, né? Então,
exatamente, exatamente. Né? Jogado São Paulo, Flamengo, isso é time grande, entendeu? Isso aí é time aí que tem Mundial. Isso aí é outro naipe, né? Outra categoria, né? Outro naipe. Adolfo, o valor de vários para a Série B não pode ser o mesmo, do VAR para a Série B não pode ser o mesmo da Série A para os clubes. A receita é muito menor. A CBF tem que pagar esse bar. Uhum. Isso aí, ó. O Sérgio Labruna, da torcida Labruna. Boa noite, camaradas. Triste com essa roubalheira contra o América, mas feliz que mesmo assim somos vice na B, quase subindo e numa semifinal da Copa do Brasil. A Libertadores do América nunca esteve tão próxima. Quarta-feira já está aí. Qual o palpite para o jogo contra o Palmeiras? Nós vamos falar daqui a pouquinho, após o Bala e o Colatina. Sérgio aqui está falando que até os 48 a África foi bem, mas o erro do Bandeirinha fez a nota da equipe toda ir lá embaixo.
Vamos para a Bala e Colatina. O Sérgio concorda com todo mundo, menos comigo. Estou magoado.
O Thales ficou com ciúmes aí, certo?
Mas essa aí, você concordou comigo, você não concordou com a gente, Thales.
É verdade. É verdade. Já que eu tô desabafando mesmo, já não precisa falar pra esses amigos que seu Atlético cruzeiro pra assistir nosso programa, não. Que eu não gosto desses caras, não. Não gosto dessas porra, não.
Ninguém gosta, mas o que os caras aparecem aí, velho.
O dia que eu tava apresentando o programa, apareceu um Atlético, eu bloqueei ele, mandei ele a merda, xinguei. Caça um trem pro seu.
Tá certo. Bala e Colatina, então. Vamos começar com o jogo do Figueirense. Vamos começar, então, com o Bala do jogo do Figueirense. Como nós já estamos adiantados na hora, vamos ser sucinto. Bala da galera. Eleito aí, Matheus Cavicchioli com 57,4%, seguido de Ademir, Anderson e Giovani. Vou acompanhar o voto da galera. Menino Matheus, que é um cara que eu reclamo bastante dele, inclusive, mas foi muito bem.
Inclusive, hoje você falou que ele falhou nos gols da América. Puta que pariu, né?
Ah, no primeiro eu achei, vai. Eu achei um...
Quase
um minutinho. Não, bicho, a bola que vai ali geralmente entra, cara, mas... Na Figueirense ele pegou muito. Então vai Matheus Cavicchioli, sim. Lucas, seu voto.
Vou de menino Cavicchioli também.
3 votos. Thales, seu voto.
Eu vou de Cavi, sou fã dele.
Aí, ó. Felipe, seu voto.
Cavicchioli segurou o placar, né, pra gente. Um dia que aí, ele chegou abaixo da média, ele segurou a bronca.
Boa. Unanimidade, então. Menino Matheus Cavicchioli ganha um abraço de Thales Maciel. Abraço que está ficando cada vez mais difícil conforme a pandemia avança. Queria pedir aqui às autoridades nacionais para adiantar essa vacinação, porque senão o menino Thales daqui a pouco não conseguirá mais abraçar ninguém, não haverá circunferência restante para isso. Estamos de olho, viu?
É principalmente com o abraço com a sua língua também, né?
Sabia. Colatina da galera. Eleito aí, ó. Quem? Menino Carlson, com 44,7%. Está tudo em seu lugar, graças
a Deus. Esse foi do céu ao inferno em uma semana.
Menos, né? Porque ele foi eleito para o jogo do sábado e depois do jogo.
Desde passagem, ele estava no inferno, tentaram subir com ele para o céu e ele caiu de novo.
Ele queria ser premiado, ele viu que o melhor em campo não ia dar. Então começou a jogar mal propositalmente.
Cara, só queria dizer para você, cara, que você teve mais votos que o Felipe Augusto. Só isso já é bastante para você repensar a sua vida, viu?
Repensar a carreira,
viu? Cara, o Carlson foi mal, mas eu acho que eu já tô ficando acostumado com as atuações ruins do Carlson e eu não me acostumo com as do Felipe Augusto. Eu vou de Felipe Augusto, cara. Muito ruim, velho. Muito ruim mesmo. Lucas.
Ah, eu vou de menino Carlson. Não gostei. Eu acho que tudo que ele apresentou na outra partida, pelo menos em termos de ser decisivo, nessa foi muito mal. Então vou de Carlson.
Tá, seu voto.
Eu vou de Carlson simplesmente porque a gente resolveu agora colocar nas nossas mídias sociais os destaques dos jogos, e o Carlson foi o primeiro, foi o estreante do negócio, nós marcamos ele lá e ele cagou pra gente. Então é Carlson, bobão.
Felipe, seu voto.
Carlson. Ainda mais depois Nossa. Dessa, agora é colatina eterna.
Foi mal de rede social. Tá ruim de ser assessorado. Carlson ganha um abraço do seu Alisson Fernandes. O Alisson Fernandes que agora fundou seu spin-off, né? Mas mora
aqui. A sorte que daqui a 2 meses acaba essa porra e ele volta pra gente.
Volta, vem viver outra vez ao meu lado.
Eu tô muito rancoroso. Teve um spin-off aí que deu uma sumida. Ele apareceu aí, de repente deu uma sumida, mas ele voltou hoje,
o spin-off.
O spin-off tem uns montes de spin-off aí. Cada dia cria um diferente.
Inclusive, siga o nosso amigo Alisson no canal, Sou Deca, tá muito bacana.
Isso mesmo, tá bem bacana. Tá fazendo uns pós-jogos bem bacana mesmo.
Isso, curtam lá bastante. Aí não é com a América começar a perder, ele acaba com essa porra aí.
Bala do jogo de hoje, a votação foi rápida e rasteira. Foi eleito aí, ó, Felipe Azevedo com uma diferença pequena pro Anderson. Felipe Azevedo com 36,4%. Seguido de Anderson com 33,3%, Ademir com 24,2% e Lisca com 6,1%. Eu vou votar no Felipe Azevedo, que tem muito tempo que ele não ganha um bala. Embora o Anderson fez um jogão também, viu? Talvez um dos melhores desse ano. Mas eu vou de menino Felipe Azevedo. Para acompanhar, Felipe Deleuca, seu voto.
Eu vou de Felipe Azevedo também. Foi uma partidaça hoje. Podia ter feito mais de um gol que ele mereceu.
Bacana. Thales, seu voto.
Eu vou no Felipe também, até porque se não fosse o João Ricardo, ele tinha pedido música no Fantástico, né?
É mesmo. Lucas, seu voto.
Também vou de Azevedo. Eu entendo a votação no Anderson, mas o que o Azevedo jogou hoje, assim, eu acho que foi um dos primeiros jogos que a gente viu os dois lados do nosso ataque equilibrados, né? Porque geralmente é o Ademir mandando ver de um lado e um jogo ou outro o Azevedo faz alguma coisa do outro em algum lance. Hoje o Azevedo tava correndo, dando bote ali, finalizando muito bem, então vou de Azevedo.
Bacana.
E outra coisa, outro detalhe também, desculpa já. É um dos primeiros jogadores que depois a gente renova o contrato, joga bem, né? Geralmente a gente renova o contrato e some.
Então, menino Felipe Azevedo ganhou, vai aparecer como destaque com o Bala. Dá de parabéns. E Colatina da partida? Bom, Colatina. Olha aí, ó. Eleito. O Bandeira com 68%, não poderia deixar de ser. Mas entre os jogadores, menino Sabino com 24%, Lisca com 8% e Felipe Augusto com 0%. Puxa vida, olha aí. Lisca teve mais votos que Felipe Augusto. Mais um para repensar aí, viu, gente? Thales.
Mas sendo muito sincero, Jairo, eu acho que o Felipe Augusto não pegou na bola, cara. Acho que ele não pegou na bola.
Não deu tempo dele jogar na bola.
Eu vou de Bandeira, filho da puta.
Felipe, seu voto.
Olha, no andar da carruagem, o Bandeira também. Muito embora eu acho que... O Lisca cagou. Daria para ter ganho se ele tivesse feito as coisas mais certinho ali desde a escalação inicial. A gente tinha como ter ganho esse jogo com certa tranquilidade. Ele tornou o jogo difícil pra gente, mas ainda assim a gente ganhou, se não fosse o Bandeira ter cagado no jogo. Né?
Lucas.
Vou de Bandeira também. Apesar de todos os erros do Lisca, era pra gente ter ganho o jogo, a gente não ganhou o jogo única e exclusivamente por causa do Bandeira. Então, não vou nem julgar os atletas.
Com certeza o Bandeira foi o decisivo, né? Pra gente desse empate, que era uma vitória nossa. Mas eu achei que o Lisca também, eu acho que a escalação inicial com o Flávio no lugar do Sabino foi ruim, e as mexidas iniciais, principalmente após a gente ter conseguido o empate, eu achei que ele deu uma mexida errada no time, que acabou sendo boa em função do que aconteceu, porque a própria Chapecoense recuou bastante. Mas eu vou votar no Bandeira também. Então, Bandeira ganhou um abraço do seu Alisson Fernandes, tá de parabéns aí, provavelmente ficará sem apitar um bom tempo se ganhar esse abraço.
Acabou a carreira dele.
Fato. Bom, então para fechar rapidinho, vamos mais aqui rápido. E o jogo de quarta, moçada? O que vocês estão esperando?
Cara, eu acho que a gente tem jogado muito bem na Copa do Brasil. Tem jogado muito bem fora de casa, essas primeiras partidas com os times grandes. Só que tem uma diferença. A gente dessa vez não tem o Zé Ricardo jogando lá. E se a gente entrar com o Flávio, eu acho que vai apertar, porque o meio-campo do Palmeiras tem muita qualidade e não dá para você ter um cara perdido ali, não.
É, eu vou falar com você sinceramente, o Zé Ricardo tem muita qualidade e eu já teria uma preocupação com o meio-campo do Palmeiras com ele lá. Sem ele lá, a gente vai depender de quem pegar a primeira volância ali e fazer um jogo praticamente perfeito, né? Pela diferença mesmo de qualidade e tudo. Mas dá para trazer um resultado de lá. E eu vou falar sinceramente com vocês, perder de um para mim eu não considero um mau resultado lá não, tá?
Mas não tem vantagem. Ah, não, tem vantagem, sim, tem vantagem.
Não, fora não, gol fora não tem não.
Não, gol fora não tem não.
Não, mas tô falando assim, se o Palmeiras fizer dois, a gente tem que fazer dois aqui.
Sim, mas tô dizendo assim, que ter que ganhar...
Dada a circunstância, jogar contra o Palmeiras fora de casa e perder de 1-0 não é de todo mal, não. A gente volta no dentro
fica aberto,
do...
Fica aberto, né?
Fica aberto.
É igual eu tô te falando, pra mim, desastre em São Paulo é perder de mais de um. Perder de um não é bom resultado, mas também não é ruim, entendeu? Agora, se trouxer de lá ou um empate, cara, uma vitória, puxa vida... Aí é sensacional, que foi o que a gente fez nos outros dois jogos, né? Corinthians e Inter, né? Então isso obrigou...
A gente foi atirador, na verdade, né, Jair?
Pois é, então assim, o jogo que tem que ser feito lá em São Paulo é para trazer um resultado que não... para decidir aqui, em São Paulo nós não temos uma obrigação de decidir nada. A verdade
agora,
é quem essa.
Agora 100% certeza que é Flávio que vai de titular, isso aí sem dúvida alguma.
Pois é, cara, para mim não dá. O Flávio ele tá numa fase muito ruim, ele tá perdido em campo. Quando é para correr atrás, ele marca a distância. Quando é para marcar a distância por área, ele corre atrás, fica mordendo o calcanhar do time.
Faz umas faltas besta.
Faz umas faltas idiota. E assim,
ele tomou...
Na Série B, o que teve de jogador passando nas costas dele não foi brincadeira. Imagina contra jogador de Série A, entendeu? Que é que o cara aproveita a oportunidade e passa batido mesmo. Vai embora. Então, não sei. Eu, esse jogo aí, o Lisca tem que pensar muito bem, tem que ser estrategista e como eu falei, é um jogo para trazer o resultado para cá. E aí, como o Tarso falou, eu sou um franco atirador. O que vocês pensam?
Eu acho que o jogo contra o Palmeiras vai ser mais difícil do que contra o Corinthians e contra o Inter. Pelo fato de o Palmeiras ser mais time do que o Corinthians, pelo fato de o Palmeiras estar numa fase em ascensão, ao contrário do que estava o Inter na época, né? Tinha acabado de trocar de treinador, estava numa fase ruim, a gente está pegando um time de um nível ainda superior. Então vai depender muito da estratégia do Lisca, que ele executou muito bem nessas outras duas partidas, mas o time vai ter que ser ainda mais cirúrgico do que foi
contra esse o Corinthians. Esse técnico novo do Palmeiras é muito inteligente.
É, né? Exato.
Então assim, é um jogo de xadrez esse primeiro jogo aí.
Mas eu acho que o Palmeiras vai pra cima.
Não, tem que ir, eu também acho que vai.
Vai pra cima.
Até porque esse técnico, ele é time pra cima, ele é técnico de marcar, de saída de bola, então assim, não vai ser um jogo fácil, não.
A nossa sorte é que ele não é um técnico suprassumo dos treinadores portugueses, né? Ele não chega a ser tão ruim quanto era o Ricardo, quanto é o Sapinto lá do Vasco, mas ele não é o suprassumo dos técnicos portugueses. Mas, ele, pro nível forte brasileiro, tá bem, e ele vem bem lá.
É, não, ele elevou o nível do Palmeiras depois que
isso foi. Demais. A questão é, a esperança é que é um time que vai jogar pra cima da gente e a gente tem muito boas peças pra contra-atacar, né? O Ademir, então, vai com espaço, vai ir muito melhor. A gente conseguir saber segurar e ir pra cima.
O Palmeiras dá espaço pra ele jogar.
E aí, pode ser, assim, eles acabaram de perder pro Inter do Abel, né? Então, assim, sinal que dá pra ganhar deles sem ser muito bom, né? Então, acreditar, a gente acredita.
Poxa, bicho, nós somos bons, pô. Não, sem ser muito bom. Ah, qual é? Olha aí, Thales, o cara falando mal do América no podcast do América.
Ah, eu não falei mal. Eu falei que dá pra ganhar dele sem ser muito bom. Então, a gente que tá ajeitado, temos mais chances ainda. A gente ganhou do Inter.
Então, isso.
Essa correção foi, vou te falar, viu? Foi a nível advogado Fluminense ali de argumentação.
Mas isso tudo aí é da bunda molice. Ou seja, de deixar o atleticano comentar aqui.
Tá certo. E aí, tá, puxamos um resultado legal lá em São Paulo, trouxemos, sei lá, um 0-0, 1-0. E o CRB, entra com o time reserva?
Independente, eu quero o time titular.
Depois de hoje, é time titular.
No máximo, tirar se tiver alguém assim, cansado, assim, se tiver alguém que tá pra machucar. Mas fora isso, time titular.
Eu também penso, talvez, poupar uma peça ou outra que tiver com o secar mais alto, talvez o Juninho voltando, né, dependendo do que
acontece. E não vai ser um jogo fácil, viu, contra o CRB. O CRB tava ganhando até a hora que eu vi.
Não vai. O time do CRB é chato pra caramba, então eu acho que tem que pensar com calma. Não acho que dá pra entrar com o time reserva, não. Como eu falei, dá para poupar uma, talvez duas peças, mais do que isso.
E não tem viagem, né, já? O jogo é aqui.
Isso. Pois é, a viagem é para São Paulo, né?
É, não, mas imagina você sair de São Paulo, ter que ir lá em cima.
Ir lá em Lagoas e tal. É. Isso, então, temos um programa?
E aquela música? E aquela música?
Tem esportes especializados? Como assim?
Tem que ter. O Thales estava feliz que não ia ter.
De forma alguma, eu só acho a música ridícula. Você não vai me cortar falando aqui, não? Porque geralmente eu tô falando.
Esportes especializados com o Lucas.
Foi no time perfeito.
Levantou para cortar, a gente corta.
Pessoal, não tivemos, já acabou a participação da América no Sub-17 e no Sub-20, então não tem mais sobre isso. No futebol feminino, as meninas empataram contra o Ipatinga ontem, mas para a gente o campeonato já não tinha mais muito o que fazer mesmo. E acabou que o Cruzeiro perdeu para o Atlético na final, mas aí foda-se também, problema dos outros. Futebol americano não tem mais, ainda não lançaram nada sobre, a gente ainda está sem datas, mas retomamos com o futsal, né? A primeira fase do Campeonato Metropolitano foi esse final de semana, né? Foi sexta, sábado e domingo. Na sexta, a gente ganhou da Prefeitura de Itabira por 2-0. No sábado, nós ganhamos do Canelária, não sei qual é o nome certo. Tem lugar que tem falando Candelária, tem lugar que Canelária, enfim. Ganhamos de 4-0 e hoje nós perdemos de 4-2 para o time do Minas Tênis Clube. O time futsal que estão fazendo um trabalho legal, eles transmitiram os jogos pelo Instagram, então assim, dentro das limitações técnicas ali, eles estão conseguindo dar visibilidade para a torcida. O time encerrou esse primeiro turno na liderança do Metropolitano. É uma pena que o site da Federação Mineira de Futsal ou nenhum outro veículo tenha colocado como é que ficou a tabela, porque eu fiquei um pouco surpreso, o América perdeu para o Minas Tênis Clube, mas a notícia é que a gente terminou o primeiro turno do Metropolitano na liderança. Então, não sei como foram os outros dois jogos do Minas.
Só queria falar que teve um gol do Batata ontem, muito bonito. Na jogada de falta ensaiada, foi muito bem executado.
Nosso ídolo, Batata, né? Por outro lado, o primeiro gol do Minas hoje foi uma falha de marcação do Thales, né? Então a gente vê que tem um nome aí que não foi bem hoje. E no vôlei, nosso time de vôlei entra em quadra logo mais às 9:30 da noite, também contra o Minas Tênis Clube, então nós vamos vingar aí o time de futsal que perdeu hoje.
Isso aí, maravilha, bacana demais. Bom.
E um recado aí, ó, tá rolando a live, quando acabar aqui, tá rolando a live do canal Camisa Verde e Preta também, saindo aqui, vamos todo mundo prestigiar lá, que é bacana a gente dar moral
para produzir conteúdo. Fazendo uma correção aqui, na verdade, o Sub-20 jogou e ganhou de 3-0.
Mas é porque já saiu do campeonato, que eu quis dizer, então, assim, a gente não tá brigando por mais nada. Mas valeu por ter colocado o resultado.
Tá vendo, já? Essa musiquinha não incentiva ninguém. Essa musiquinha é uma bosta.
Como não? O cara me corrigiu, ele tá atento aos esportes especializados com o Lucas.
O apresentador mesmo não tá atento a essa porra.
Eu sou sujeito a falhas.
Você só viu que ele só participou para fazer jabá para dois concorrentes, você percebeu, né? É só isso aí, quero saber se ele recebeu.
Não são concorrentes, são co-irmãos.
Co-irmãos, puta.
A co-irmão é meu pau.
Então é isso aí, moçada. Temos um programa. Grande abraço aí ao Alisson do Soldeca, ao pessoal da Camisa Verde e Preta. Grande abraço a todos. Boa semana. E vamos que vamos, gente. Vamos buscar um resultado sensacional lá. E pegar mais 3 pontinhos contra o CRB. Até mais.
Até mais. Abraço.